A Cruz e Sua Sombra. Seção 7. As Festas Anuais do Outono. O Sangue Aspergido. O sangue aspergido está clamando perante o trono do Senhor. O poder do Espírito está buscando demonstrar suas virtudes e amor. O sangue aspergido está manifestando o amor de Jeová ao ser humano. Enquanto as harpas celestiais estão tocando notas doces à misericórdia e seu plano. O sangue aspergido está clamando total e gratuito perdão. Seu poder maravilhoso está quebrando por mim da culpa as algemas. O sangue aspergido revelando do Pai o rosto sorridente. O amor do Salvador está escalando cada monumento da graça existente. O sangue aspergido está clamando como minha, sua virtude. E ali minha alma está lendo seu direito ao teu trono em plenitude. O sangue aspergido se apropria do mais fraco o clamor. Com lágrimas, gemidos e agonia, ele pleiteia diante de ti, ó Senhor. Anônimo. Capítulo 28. A Festa das Trombetas. A trombeta não era apenas usada como um instrumento musical entre os antigos israelitas, mas também ocupava um lugar importante em suas cerimônias civis e religiosas. Estava associada à vida inteira dos filhos de Israel. Era usada em seus dias de alegria e em seus dias solenes, e no início de cada mês soava sobre os holocaustos e ofertas pacíficas. Deveria ser uma lembrança aos israelitas do Senhor seu Deus. Em obediência à ordem de Deus, Moisés fez duas trombetas de prata para serem usadas para convocar suas assembleias e para regular as jornadas dos filhos de Israel. Quando os sacerdotes tocavam as duas trombetas juntas, todo o povo se reunia junto à porta do tabernáculo. Se somente uma trombeta soasse, apenas os príncipes respondiam. O apelo à convocação para as assembleias religiosas era diferente do som de um alarme, que era soado para juntar o exército para a guerra. Deus prometeu que quando fizessem soar o alarme para a guerra, seriam lembrados perante o Senhor e seriam salvos de seus inimigos. No tempo de Salomão, grande habilidade era demonstrada no toque de trombetas, de modo que as notas de 120 trombetas soavam como uma só. Quando Deus desejou reunir as hostes de Israel na base do Monte Sinai para ouvir a proclamação de sua santa lei do meio da glória do Senhor que cobria o monte, muito forte clangor de trombeta era ouvido e o povo estremeceu. E enquanto o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, mesmo Moisés, aquele santo homem de Deus, disse: "Sinto-me aterrado e trêmulo." Era desígnio de Deus que cada sonido da trombeta tocada por seu povo fosse de alegria ou de tristeza, de adoração ou de guerra. Devia ser um memorial ou lembrança do poder de Deus para consolar, sustentar e proteger o seu povo. E vos serão, disse ele, por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Cada um dos filhos e filhas de Deus que, tendo plena fé nas promessas, avançou e tocou as trombetas em obediência ao mandamento de Deus, viu a libertação do Senhor. Fosse diante de obstáculos tão altos quanto as muralhas de Jericó ou por inimigos tão numerosos como os exércitos de Midian. Embora o som da trombeta fosse frequentemente ouvido pelos filhos de Israel, ainda assim havia um dia por ano, especialmente reservado para o propósito de tocar as trombetas. Sobre esse dia o Senhor disse: "No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas." Cada mês do ano entrava com o som da trombeta, e 11 sacrifícios eram oferecidos. Mas no primeiro dia do sétimo mês, além das 11 ofertas imoladas no primeiro dia de cada mês, 10 outros sacrifícios eram oferecidos. O dia era guardado como um sábado anual ou cerimonial, e era um dos 7 dias de santa convocação ligada às festas anuais. Esta festa das trombetas era um memorial. Alguns têm pensado que se trata de um memorial da criação do mundo, como era celebrado no final do ano ou à virada do ano, e poderia ter sido o memorial do tempo em que rejubilavam todos os filhos de Deus na criação do mundo. Dr. William Smith diz: a festa das trombetas passou a ser considerada como o dia de aniversário do mundo. É bem evidente que, como a Páscoa, a festa das trombetas era comemorativa e típica. Vinha dias antes do dia da expiação, o tipo do grande juízo investigativo que começou em 1844, no final do longo e profético período de 2.300 anos de Daniel 8:14. No tipo, as trombetas eram soadas em todo Israel, alertando a todos da aproximação do solene dia da expiação. No antítipo, devíamos esperar por uma mensagem mundial a ser dada em tons de trombeta, anunciando o tempo próximo ao grande dia antitípico da expiação, o juízo investigativo que se reuniria nos céus. Começando com os anos 1833-1834 e se estendendo até 1844, tal mensagem foi dada ao mundo em tons de trombeta, anunciando: é chegada a hora do seu juízo. Guilherme Miller e outros, em seu estudo da Declaração de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, descobriram que esse longo período profético terminaria em 1844. Eles não conseguiram ligar esse texto com o antigo santuário típico, mas aplicaram o termo santuário a esta terra e ensinaram que em 1844 Cristo viria à terra para purificá-la e julgar o povo. Guilherme Miller foi acompanhado por centenas de outros ministros na América que proclamaram sua mensagem com grande poder. Edward Irving, com muitos outros homens consagrados, pregavam mesmo na Inglaterra, enquanto José Wolfe e outros anunciaram-na na Ásia e em outras partes do mundo. Durante os 10 anos que precederam ao 10º dia do 7º mês, calendário judaico, em 1844, toda nação civilizada na Terra ouviu em tom de trombeta o anúncio da mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. É chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem era prevista para este período da história mundial. Paulo, na sua época, pregava sobre um juízo vindouro, mas o apelo da mensagem dada durante esses anos era: é chegada a hora do seu juízo. O fato de que os homens que proclamaram esta mensagem não entenderam seu verdadeiro e completo significado não impediu o cumprimento antitípico do antigo tipo. Quando os seguidores de Cristo clamaram diante dele: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, e estendiam ramos de palmeiras pelo caminho, acreditando que Jesus estava entrando em Jerusalém para tomar o reino terrestre, eles cumpriram a profecia de Zacarias 9:9. Se soubessem que em poucos dias seu Senhor estaria pendurado sobre o maldito madeiro, eles não poderiam ter cumprido a profecia, pois lhe seria impossível se alegrar muito. Da mesma forma, a mensagem devida para o mundo entre 1834 e 1844 nunca poderia ter sido dada com poder e a alegria exigidos para cumprir o antítipo, se aqueles que a proclamavam tivessem entendido que o Salvador, em vez de voltar a esta terra, estava para entrar no lugar santíssimo do santuário celestial e começar a obra do juízo investigativo. Deus escondeu de seus olhos o fato de que havia duas outras mensagens a serem proclamadas ao mundo antes que o Senhor viesse à terra em poder e glória, que ele não poderia vir antes que eles tivessem cumprido o antítipo. Então, para confortá-los em seu desapontamento, ele lhes permitiu, pela fé, olhar dentro do santuário celestial e obter um vislumbre da obra de seu grande sumo sacerdote oficiando em seu favor. O profeta Joel evidentemente ligou a obra de encerramento do Evangelho na terra com o sonido das trombetas, pois escreve da seguinte forma: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O som das trombetas foi ouvido muitas vezes no passado, desde a trombeta das hostes do Senhor sobre o Monte Sinai, quando toda a terra tremia, até o sonido dos chifres dos carneiros diante das muralhas de Jericó. Chegará o tempo em que a trombeta do Senhor será novamente ouvida pelos mortais, quando seus tons farão abalar não só a terra, mas também o céu. Os claros tons dessa trombeta penetrarão os recessos mais profundos da terra. E como antigamente a trombeta convocava todo Israel a comparecer perante o Senhor, assim também todo filho de Deus que dorme no pó da terra responderá ao chamado da trombeta e se levantará para encontrar seu Senhor. Nas antigas cavernas do oceano, os tons estridentes serão ouvidos, e o mar, obediente ao chamado, entregará os mortos que nele estão. Toda a terra ressoará com os passos da inumerável multidão dos remidos. À medida que os santos vivos e ressuscitados se reúnem para encontrar seu Senhor, em resposta à convocação do chamado da última trombeta que será dado sobre a terra amaldiçoada pelo pecado. Então todos os tons dissonantes cessarão para sempre, e os remidos ouvirão o Salvador dizer: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." No antigo serviço típico, o povo de Deus reunia-se para adorar no início de cada mês e no sábado, em obediência aos tons claros das trombetas de prata. Da mesma forma, podemos imaginar que quando a terra for renovada, e de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, os remidos se congregarem para adorar perante o Senhor, será em resposta aos tons das trombetas celestiais, das quais aquelas utilizadas no serviço antigo eram um tipo. Tipo, Levítico 23, versos 24 a 27. Trombetas eram tocadas, anunciando que se aproximava o dia da expiação. Antítipo, Apocalipse 14, versos 6 e 7. A mensagem do primeiro anjo anunciou que o verdadeiro dia da expiação, o juízo, era chegado. Tipo, Números 28, de 11 a 15. Muitos sacrifícios eram feitos na festa das trombetas. Antítipo, Hebreus 10, versos 32 a 37. Aqueles que proclamaram a mensagem do primeiro anjo sacrificaram muito. Eles levaram com alegria o espólio de seus bens. Tipo, Números 10, de 3 a 10. O toque da trombeta reunia Israel para comparecer diante do Senhor. Antítipo, 1 Coríntios 15, de 51 a 53. A trombeta de Deus convocará os santos para encontrar o Senhor quando ele aparecer.